Vamos falar sobre o programa Nascente em sua 27ª edição. Foi criado em 1991, já é o mais tradicional programa cultural voltado aos alunos da Universidade de São Paulo. Acontece todos os anos, concurso artístico que já teve participação de cerca de 9 mil alunos e revelou nomes como Paulo Sacramento, Flávia Junqueira, Luiz Miranda e José Roberto Toureiro. Para a edição deste ano, os estudantes de graduação e pós-graduação da USP poderão concorrer em 7 áreas artísticas: artes cênicas, visuais, audiovisual, também design, música erudita, popular e texto. Além da premiação, os vencedores terão a possibilidade de mostrar seu trabalho em shows, concertos, apresentações, saraus e exposições. Eventos gratuitos e abertos ao público. Então, bacana é que nasce aqui, né? E as pessoas de fora da universidade, a sociedade, podem ter acesso a essa produção cultural. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel, né, da universidade para fomentar a cultura. A gente fala muito do papel acadêmico, do papel de pesquisa, mas tem essa vertente também cultural que é muito importante. E eu converso com o professor Cláudio Mubarak, que é coordenador acadêmico deste programa Nascente USP. Bom dia, professor.
Muito bom dia.
Muito obrigado por conversar conosco sobre o projeto.
Não por isso.
Professor, lá atrás, voltando um pouquinho na história, qual era o principal objetivo? O que se pretendia? O que se continua pretendendo fazer? E tem sido feito, né, ano após ano. Mas qual é o centro? Qual é a principal preocupação dessa ideia?
Olha, isso foi uma espécie de projeto que foi criado em 90, 91, pelo então professor João Alexandre Barbosa, que era o pró-reitor de Cultura e Extensão, uhum, e a professora Ana May Barbosa, né? Eles tinham em mente que a sociedade pudesse ver esse caldo cultural que a USP tinha, né, certamente, mas que ficava muito fechado no campus, né? Então, a ideia era que se abrisse isso para a população. Eu posso te testemunhar, né, isso bem de perto, porque eu fui membro do primeiro júri de artes plásticas, já em 91. E a gente ficou bastante surpreso, mesmo sendo ainda uma coisa nova e tal, com a qualidade do que emergia naquele momento, né? Então, eu acho que de lá para cá já foram 26, teremos a 27ª edição, né? E como já se disse, são quase 10 mil pessoas que participaram, né? E a qualidade vem se mantendo, se não crescendo, nesses anos todos.
Interessantíssimo esse projeto, portanto, que nasceu lá atrás, em 1991, como o professor Cláudio está nos relatando, né? Que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, e tem esse foco, então, portanto, de, na verdade, mais que produzir, identificar, quer dizer, aquilo, como o senhor está dizendo, esse caldo cultural, ele está aqui dentro da universidade. Você precisa atrair, né?
Exatamente.
Buscar isso e dar a dimensão, então, do que já está aqui como proposta. Agora, nas mais diversas áreas, queria que a gente falasse também um pouco, professor, dessa riqueza e dessa variedade.
Sim. Eu acho que tem uma coisa extremamente interessante aí, porque as artes, se a gente for pensar de maneira mais próxima, uhum, elas são novas no todo universitário, né? Elas não são áreas que tradicionalmente fariam parte dos princípios acadêmicos, ou seja, as artes plásticas, a música, o teatro, entraram para a USP nos anos 70 do século 20. Então, são áreas muito novas nesse sentido, né? Talvez isso tenha chamado a atenção de duas pessoas que eram extremamente ligadas às artes, não é? E que tenham também pensado que seria uma forma muito importante de legitimar a presença das artes na universidade, né? Se elas tivessem uma visibilidade maior também, não é? Então, eu acho que isso obviamente funcionou, né, porque de lá para cá, essas áreas das artes visuais, das artes cênicas, da música, etc., só cresceram, né? Eu acho que hoje em dia nós temos uma presença dessas áreas, né, no todo universitário extremamente notável, não é? E eu acho que já se tem um respeito por elas, não é? Tanto quanto se tem pelas chamadas áreas tradicionais, como a medicina, o direito, a engenharia e etc e tal, não é? Uhum. Então, eu acho que foi, de fato, uma coisa que veio, como já disse, dar essa visibilidade maior para uma produção que, inclusive, exala das escolas de arte, né? A gente tem alunos que estão em outras áreas que se inscrevem e participam do Nascente, né?
Uhum, quer dizer, não são só os alunos que estão já aqui dentro estudando artes e se preparando para se formar, né? Não, tem alunos de outras áreas, inclusive.
Exatamente.
Bacana.
É claro.
Muito bacana. Bom, já participaram cerca de 9 mil alunos, então vejam só que demanda é essa, né?
Exatamente.
essa capacidade. E a gente, se a gente fosse distribuir, qual é a área que mais tem mais participantes? Isso é só uma, enfim, não quer dizer importância de uma em relação à outra, muito longe disso, né, professor? Mas só para a gente ter uma ideia de como para onde estão migrando os alunos, né? Em que área eles estão, ou que área de interesse, né, eles têm?
Ah, eu acho que todas elas têm um número bastante expressivo de participantes. Talvez as áreas que tenham mais inscritos sejam as da escrita, né, da literatura, porque é evidentemente uma forma de expressão mais ampla no sentido técnico, né? As outras áreas, eu acho que exigem um tipo de formação mais específica, não é? E que, portanto, talvez faça esse número não ser tão grande, mas eu acho que é tão expressivo quanto no total, né? Outra coisa que eu acho que seria importante de ser dito aqui é que a gente tem feito um esforço também nos últimos anos para aproximar o Nascente da comunidade como um todo, não é?
Isso, isso.
Então, este ano a gente chamou os chefes de departamento para que participassem de maneira mais ativa da própria estrutura, né, desse projeto, porque a ideia é que o programa possa fazer parte quase que de um cotidiano e ele seja uma expressão quase que natural dentro do ano, né, e não que seja um concurso no sentido só das premiações. Eu acho que isso é importante que se diga também.
E me chama a atenção também um ponto, professor Cláudio, que é sobre o fato de que isso não fica só nos muros aqui da universidade, não é intramuros só. Isso aqui é bacana também. As pessoas de fora podem ter acesso ao que é produzido aqui e conhecer. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da universidade para estimular a produção cultural, né, dentro e fora da universidade, porque isso tem impacto lá fora. Essas pessoas acabam revelando nomes, né, a sociedade, quem se interessa, pode assistir às exposições, aos concertos, enfim.
Inclusive, neste ano, a gente fez um acordo com o Centro Maria Antônia, que fica no centro da cidade, né? Uhum. Que as exposições todas de artes visuais, de design, arquitetura, acontecerão lá, não é? E as apresentações de música e cênicas também. Então tem essa ponte ainda, né? A gente literalmente está saindo dos muros do campus. Eu acho isso extremamente importante também, né? E revela também, né, um fato de que a arte é uma coisa extremamente partilhada, ela tem que ser isso, o próprio espírito dela acho que repousa nesse fato, né? Então, quanto mais a gente puder exalar, né, eu acho que essa produção que ocorre intramuros, né, melhor vai ser para todo mundo.
Uhum, muito bem. É só aguardar para ter acesso a essa produção. Claro, tudo começa com a chamada, a edição deste ano, então, já começa hoje, não é, professor?
Exatamente.
Vai até 30 de maio, agora é etapa de inscrição, não é isso?
Exatamente. E a gente espera que esse ano a gente tenha um número bastante expressivo de inscritos, não é? Porque o ano passado já foi de novo um dos ápices que a gente teve, não é? E a gente espera que isso aumente ainda nesse ano.
Uhum. Muito bem, essa primeira fase então é de inscrição, vai até 30 de maio. Fala um pouco para a gente só da dinâmica, como é que acontece, quando exatamente acontece?
Quando todos forem inscritos, a gente tem duas fases. Tem uma primeira fase onde todo mundo vai passar pelos júris, né? Existe um júri para cada área. Esse júri vai selecionar um número menor, obviamente, né? de inscritos para a segunda fase, onde as pessoas são então chamadas, né, e até que se escolha os finalistas e depois os vencedores.
Tem uma premiação, claro, mas o estímulo não é só pela premiação, é por poder também apresentar Exatamente. Esse trabalho fora da universidade, ganhar espaço, competir com essa cena, né, da produção cultural do país. Exatamente. Tudo isso é muito, muito estimulante e, claro, chamar parceiros também, né, para apoiar a iniciativa também. É interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu acho que aí você toca num ponto que é extremamente importante. A premiação, é claro que ela é bem-vinda, ela é estimulante, mas não é o objetivo central, né? Eu acho que o objetivo central é que essa produção seja, de fato, vista de maneira ampla e crítica por um público que é externo aos muros da universidade.
Uhum, muito bem. A programação de todos esses eventos gratuitos, aberto, toda essa produção que será mais uma vez reunida, avaliada e apresentada para o público externo de fora aqui da universidade. Você que se interessou, fique ligado, será realizada em novembro e deverá incluir espaços dentro e fora, então, da cidade universitária. A gente Exatamente. Vai publicar direitinho aí para os alunos que quiserem participar. O projeto é bastante conhecido, de toda forma vai ter o link, o acesso para que os alunos se interessem e participem. Nós aí vamos aguardar ansiosamente para poder assistir, conferir toda essa programação cultural. Mais um ano de programa Nascente USP, que há 27 anos estimula a produção cultural dentro e fora da universidade. Eu conversei com o professor Cláudio Mubarak, que é coordenador acadêmico deste projeto. Muito obrigada, viu, professor?
Muito obrigado.